Alex Cambruzzi, psicólogo aqui no estúdio, para falarmos hoje de ansiedade. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com esse assunto, Alex. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes.
O que, que é ansiedade, para a gente começar falando desse assunto?
Muitas pessoas vão se identificar com o assunto, Rafael, porque ansiedade todo mundo tem. Nós precisamos sentir ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo para situações de perigo. Então, se nós não sentíssemos ansiedade, nós correríamos perigo, muito mais perigo na vida. Uhum. Vamos imaginar o homem lá na época das cavernas, da savana africana. Se esse homem não tivesse desenvolvido a resposta de ansiedade, ele teria sido exterminado. Então, ao aparecer uma fera, um leão, alguma coisa, ele não sentiria medo e ele seria devorado. A ansiedade protege o ser humano de situações de perigo.
Certo. Por que nós sentimos a ansiedade, então? Você falou que é comum a gente sentir ansiedade. Queria que você desse um exemplo aí de um fato que gera ansiedade nas pessoas e por que, que nós a sentimos.
Perfeito. Essa sensação de ansiedade, então, ela é comum, Rafael.
Certo.
O que, que não é, é comum e aí vira problema? Quando ela se eleva demais ou quando ela se eleva e não diminui, certo? Situações de perigo, na época em que a espécie surgiu, eram as situações de perigo da natureza, né? Então, feras, etc. Situações de perigo da nossa configuração social estão mais relacionadas à violência e também está relacionado muito ao ritmo de vida que a gente tem adotado. A velha ideia de deveria. Eu deveria ser mais bonito, eu deveria ser mais magro, eu deveria ter mais dinheiro, eu deveria ser um pai melhor, eu deveria ser tantas coisas. Isso acaba provocando uma resposta do organismo de estar sempre tentando dar conta e, consequentemente, não faz aquela flutuação que era natural no início da existência da espécie. Então, aparece o leão, eu preciso resolver o problema. Eu tenho uma resposta de luta ou fuga. O fuga é o famoso pernas para que te quero, vou correr do evento. A luta eu iria tentar enfrentar a fera. Quando acabasse o estímulo, a ansiedade abaixaria. O que, que acontece nessa configuração social que nós estamos vivendo muito? Como o estímulo ele nunca acaba, ele está sempre presente, a ansiedade para algumas pessoas nunca baixa. E se ela nunca baixa, a resposta fisiológica é uma resposta de um organismo mais propenso a sentir estresse, um organismo gastando mais energia, causa muita tensão física, os músculos ficam muito rígidos. Então, essa situação é uma situação bem prejudicial.
Acaba gerando alguma doença, a pessoa que é tão ansiosa assim, vamos dizer, Alex?
Sim, o transtorno de ansiedade, ele é uma doença catalogável, codificável,
certo,
tratável. Então, a pessoa acaba não tendo uma resposta de ansiedade disfuncional em alguns momentos, quando não era para estar sentindo ansiedade, está sentindo. Isso tem fundo biológico. Se for herdado na família, se eu tiver algum parente que tenha o meu pai ou minha mãe, eu tenho um terço de chance de desenvolver o transtorno de ansiedade. Mas também é uma resposta muito psíquica, vai das crenças das pessoas. Existe uma probabilidade maior de haver comorbidade. O que, que é a comorbidade? É a presença de um outro transtorno junto. Então, a ansiedade caminha comumente muito junto com a depressão. É comum ter os dois transtornos presentes. Questão de diabetes, uma compulsão maior, e aí uma compulsão maior por compras, uma compulsão maior por alimentação, alteração de sono, tudo isso são coisas que podem estar associadas com o transtorno de ansiedade.
Quais são os sinais de uma pessoa ansiosa?
A pessoa ansiosa é aquela pessoa que costuma ser mais inquieta. É o famoso apressadinho. O ritmo dele é um ritmo distinto do ritmo das outras pessoas. Então, em um grupo de trabalho, ele está sempre mais acelerado do que todo mundo.
Uhum.
Ele entende que aquela aceleração é natural, só que começa a atrapalhar as outras pessoas. É uma pessoa que está sempre se perdendo na compulsão das coisas, né? Então, vai ter eixos onde a ansiedade vai aparecer mais, vai ser na agressão verbal, às vezes, a pessoa não consegue segurar algumas coisas que quer falar para os outros, vai ser um pouco nessa parte de comprar compulsivamente, não conseguir se controlar. É uma pessoa que vai ter alterações de sono, então ela deita e remoem muita coisa do dia. Basicamente, a pessoa não consegue separar o que é uma preocupação funcional de uma preocupação disfuncional. Comumente, ela está lá deitada pensando em tudo, né? Já não era para estar pensando quando estivesse para adormecer. Mas, comumente, ela fica trazendo coisas que ela tranquilamente poderia resolver no outro dia.
Acaba aumentando o problema? Seria mais ou menos isso?
O dimensionamento do problema para a pessoa ansiosa, ele é muito maior. Então, essa pessoa ansiosa despende mais energia para tentar resolver uma coisa que, às vezes, precisa de tempo para acontecer, né? Vai acontecer a prova para o vestibular, vai acontecer a prova para o concurso público. De que me adianta ficar ansioso antes da prova? Sendo que a prova vai acontecer. Ou, agora eu estou com essas situações no consultório, está para sair resultados de diversos processos seletivos. A pessoa está ansiosa para ver o gabarito. A pontuação que a pessoa fez na prova já está lá, não vai mudar. Saindo ou não saindo o gabarito com meia hora antes ou meia hora depois, não vai mudar nada aquele cenário para a pessoa. Mas o ansioso está o tempo todo gastando energia e tentando adivinhar o futuro.
Estamos falando sobre ansiedade com o psicólogo Alex Cambruz. O Alex relatando um pouquinho, né? Algumas pessoas, tenho certeza que estão se identificando com o que ele está falando. Eu, por exemplo, estou me identificando e já falei para ele que eu sou ansioso quando compro produtos pela internet, Alex. A gente já conversou aqui. Fico toda hora olhando onde o produto se encontra, enfim. E temos vários tipos, né, de pessoas preocupadas, né, o Alex? Eu acredito que... Não sei se você já chegou a comentar, mas, por exemplo, umas são mães ansiosas em casa ou no trabalho. Há esse diferenciamento, digamos assim?
Há esse diferencial, Rafael. Porém, para nós catalogarmos o transtorno de ansiedade, precisa haver um prejuízo em diversos segmentos. Então, ele não vai aparecer somente em casa.
Certo.
Se a pessoa tiver um transtorno de ansiedade, isso vai causar prejuízo em diversos segmentos da vida dela. Vai aparecer no afetivo, vai aparecer no profissional, vai aparecer no individual. Isso fica respingando em diversos segmentos. Daí para nós catalogarmos. Mas óbvio que existem elementos que, de acordo com as crenças das pessoas, vão se manifestar em alguns lugares mais fortemente.
E o que fazer para tentar amenizar as crises de ansiedade, é possível?
Sim, é possível. O trabalho psicoterapêutico de consultório é um trabalho muito eficiente. Nós temos muita pesquisa demonstrando a eficiência desse trabalho. Basicamente, quando acontece a ansiedade, nós temos um encurtamento da respiração. A respiração fica mais acelerada e a respiração fica mais curta. Então, uma regra básica. Se eu tentar fazer com que a respiração fique mais longa e menos rápida, isso já é um bom exercício para eu começar a centrar novamente no que eu estou fazendo naquele momento. As pessoas que sentem que a ansiedade está começando a prejudicar em determinados ambientes, em outros ambientes, né, elas devem procurar esse suporte psicológico, suporte médico, porque existe tratamento e o ganho de qualidade de vida é enorme, Rafael. A gente percebe assim uma grande mudança no bem-estar das pessoas.
Essa pessoa que é ansiosa, facilmente ela percebe que tem esse problema ou não?
Não, Rafael, aí é que está. Comumente a pessoa entende que aquilo é um modo de funcionamento natural. E aí começa a ver até aquela questão de... Às vezes a pessoa vem para dentro do consultório com esse discurso. Todo mundo é lento ao meu redor. Eu consigo resolver as coisas tudo muito rapidamente, as pessoas estão lá ainda processando, tentando resolver. Então ela tem uma dificuldade de perceber que aquele ritmo dela é um ritmo disfuncional. Até porque ela readaptou, ela reconfigurou todas as esferas de vida para achar que o que ela faz está certo, né? Então o primeiro passo desse processo é a pessoa conseguir aceitar que ela funciona disfuncionalmente, que ela funciona num ritmo que não é o ritmo natural. Depois disso, aí sim, a gente começa a trabalhar com técnicas, começa a trabalhar com reconfiguração.
As pessoas que têm esse problema de ansiedade, até mesmo quando elas estão paradas, elas apresentam algo assim, mesmo paradas, a gente vê algumas pessoas que não param, né, conversando, enfim...
Pode apresentar, é uma das características, um dos sintomas que a gente pode, um dos critérios diagnósticos que a gente usa para ler também é a parte da inquietação. A pessoa ansiosa tem muita dificuldade de esperar o outro terminar de falar, então ela está sempre interrompendo, ela está sempre cortando a conversa, e a bateção de braço, bateção de perna, né, o ficar se movimentando, a pessoa dificilmente... a pessoa que dificilmente vai passar uma noite inteira sentada num barzinho ou no trabalho vai conseguir ficar longos períodos sentado, ela está sempre se movimentando, ela está sempre andando de um lado para o outro.
Tá certo, Alex. Queria agradecer a sua participação, mais uma semana, né, que se passa, e a gente conversando de um assunto bastante importante, ansiedade. Obrigado pela participação e bom dia.
Rafael, muito obrigado. Queria dizer para as pessoas só um pequeno detalhe, que elas podem nos enviar sugestões de temas. O tema ansiedade foi sugerido por 3 dos nossos ouvintes ao longo da semana. Então, facebook.com/alexcambruzzi é um espaço que as pessoas podem acessar, podem me mandar temas e a gente contempla aqui nas sextas-feiras no Ao Vivo do Quadro.
Tá legal.
Bom final de semana para todos. Bom dia a todos.
Igualmente.